Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje o nosso tema, oftalmopediatra alerta sobre doenças que podem provocar deficiência visual e cegueira na infância. A visão é essencial para o desenvolvimento físico, psicoemocional e cognitivo da criança. Nesse período de vida, algumas doenças oculares raras precisam ser detectadas e tratadas com urgência, pois caso contrário, podem comprometer a visão da criança e mesmo levar à cegueira. Doenças complexas como toxoplasmose, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, catarata e atrofia óptica são hoje as principais causas de cegueira e baixa visão em crianças no Brasil. Para evitá-las é necessário cuidados com a visão mesmo antes do nascimento. E para conversar com a gente sobre o assunto, a oftalmopediatra Ana Carolina Valença Collier. Então, a minha primeira pergunta é: cuidados antes do nascimento? Então, quer dizer que durante a gravidez já pode ter um acompanhamento aí sobre essa questão oftalmológica da criança, é isso?
É, na verdade é o seguinte, é sempre muito importante um pré-natal bem feito, porque uma das principais causas de catarata congênita, de infecções que causam algumas lesões no fundo do olho que levam realmente à cegueira, elas são adquiridas durante a gestação, como a rubéola, como a toxoplasmose congênita. Então, são as causas importantes de catarata e de cicatriz na retina pela toxoplasmose, que causam uma baixa de visão importante.
E aí, no caso, doutora, o que é a toxoplasmose?
A toxoplasmose é uma infecção por um parasita, que geralmente pega em fezes de gato, entendeu? E que ela pode, a mãe estando com a toxoplasmose, ela transmitir para o feto, e com isso levar tanto a catarata como a atrofia do globo ocular e as cicatrizes no fundo do olho causadas por uma uveíte e que pode causar uma baixa de visual importante e até a cegueira.
Então, e aí nesse caso, detectado algum problema, algum distúrbio aí na visão, já se começa esse tratamento intrauterino ou não? Ou é preciso esperar que a criança nasça?
Não, veja, fazer o tratamento, assim, a cirurgia, por exemplo, intrauterina, como você faz algumas cirurgias cardíacas, na parte oftalmológica a gente não faz ainda não. Mas, por exemplo, se a criança nasce com a catarata, você operar ela nos primeiros meses, 2 meses de vida, é fundamental para a recuperação visual.
Mas aí, no caso, assim que a criança nasce, já existe o teste do reflexo vermelho. O que é esse teste, doutora?
Isso. O teste do reflexo vermelho é um exame simples que é feito geralmente pelo pediatra na hora que a criança nasce, que você coloca uma luz no olho da criança e você vê aquele reflexo avermelhado. Esse reflexo avermelhado é um reflexo normal, porque significa que a imagem está chegando na retina que tem essa coloração avermelhada. Quando existe qualquer coisa no trajeto dessa imagem, existe uma opacificação do cristalino, que é o caso da catarata, você, ou então algum tumor dentro do olho, você não consegue ver esse reflexo vermelho. Então, ele está alterado.
E esse é o mais conhecido teste do olhinho?
Isso. Esse é o teste do olhinho feito pelo pediatra na maternidade, que é obrigatório por lei, porque ele, vendo qualquer alteração ou suspeitando de qualquer problema, ele encaminha para o oftalmologista para tratar isso o mais precocemente possível.
Doutora, quando a gente ouve falar sobre o assunto, quando a gente pesquisa sobre o assunto, a gente vê como é importante, não é? O acompanhamento de um oftalmopediatra. Mas aí, para os pais, as mães que estão nos ouvindo, qual a melhor idade para a primeira consulta?
Veja, o que a gente sugere hoje é o seguinte. Existe o teste do olhinho feito pelo pediatra na maternidade, para ver esse problema assim, mais grosseiramente. Mas a gente sugere que, apesar de ter feito o teste do olhinho na maternidade, seria bom uma consulta oftalmológica também, porque a gente faz um exame mais completo, mais detalhado, do globo ocular da criança. Isso logo que ao nascer, nos primeiros meses de vida. Depois a gente geralmente repete aos 6 meses ou 1 ano e fica vendo, dependendo de cada caso, ou anualmente, dependendo de alguns problemas, você vê até mensalmente, entendeu? Dependendo do que ele tiver. Um exame, uma criança tem um olho normal, a gente examina nos primeiros meses de vida, mês, 2 meses, depois examina com 1 ano e a cada ano a gente vai fazendo avaliação.
E aí aquela criança que ela não apresenta uma dificuldade na visão mais séria, um distúrbio mais sério da visão, a gente só vai mesmo perceber em idade escolar. E aí, quais são esses indicativos que podem nos chamar a atenção?
Veja, as crianças, hoje em dia, está cada dia mais frequente a presença de miopia nas crianças, por conta desse uso excessivo de aparelhos eletrônicos, menos contato com a luz do sol, a luz natural. A incidência de miopia vem aumentando no mundo todo, certo? A miopia é um problema que, geralmente, quando ela tem graus aumentados, ela dá algumas dicas, porque às vezes a criança fica aproximando muito das coisas para ver, mas é muito comum a gente pegar no consultório outros problemas, como astigmatismo, como hipermetropias altas, que causam baixa visual, mas que os pais não percebem nada em casa. Então é importante esse exame, mesmo sem ter sintomas, sem ter queixa, para poder a gente detectar algumas coisas desse tipo.
Perfeito. Olha só, deixa eu contar aqui um meu caso, não é? Compartilhar, e talvez alguma ouvinte, pai, mãe, bom, enfim, possa servir de guia. Olha, o meu filho, ele tem miopia, mas a gente só veio perceber que ele tinha miopia mais adiante, quando na adolescência, quando ele começou a ter que pegar ônibus, que ele não... Aí ele falou, mamãe, olha, eu não consigo ler quando está muito longe, ou só quando está muito perto. Eu digo, ai, meu filho, então vão para o oculista. Mas veja só, mas por quê? Ele estudava numa escola pequena, então ele não tinha essa dificuldade de ler no quadro, de acompanhar o quadro, porque eram poucos alunos em sala de aula e ele sentava realmente próximo. Olha só, não é? Mas aí, graças a Deus, não era uma coisa muito, muito séria, não é? E aí ele foi ao oftalmologista, fez todos os exames e usa óculos. Aí a gente tem, aí sim, aí a partir daí tem aquele acompanhamento periódico, não é? Para estar sempre adequando aí o grau dos óculos para cada caso. Mas veja, como a gente em casa, muitas vezes, a gente tem essas pistas e a gente não percebe, não é?
Exatamente. Então, por exemplo, nesse momento agora da pandemia, em que as crianças passaram um ano e meio, quase dois anos, sem ir para a escola, né? Desde março do ano passado, muita criança está começando a ir para aula agora. Então, o que acontece? Era aula online no computador, ou seja, uma distância de 40 centímetros, um metro. Então, muitas crianças míopes não perceberam a miopia, porque a vida delas era no computador, não precisava da visão de longe. É como o caso do teu filho. Ele está na escola, a escola menor, a sala menor, ele não percebia dificuldade, entendeu? E assim, não tinha hábito de fazer outras coisas. Quando ele vai ficando maior, vai precisando da visão para outras coisas, aí começa a perceber.
Pois é, olha como... E aí, reforçar aqui essa importância, né? Que nós, de termos esse hábito, de assim como a gente leva para fazer uma consulta normal pediatra, né? Um clínico geral, pediatra, a gente levar também as especialidades, né? A um oftalmopediatra, por exemplo, não esperar que apareçam essas dificuldades. Até porque quanto mais cedo detectado, mais fácil de ser feito o acompanhamento e as correções. Nós falamos aqui de algumas doenças, a gente falou da toxoplasmose, do glaucoma congênito, agora falamos da miopia, mas quais são esses distúrbios ou doenças mais comuns na infância, doutora?
Veja, os distúrbios mais comuns na infância, que são tratáveis, seriam os erros refracionais, que seria o quê? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, que às vezes não é uma coisa simples, porque a criança tem um baixo rendimento escolar, é uma criança que tem falta de interesse na escola, por conta, às vezes, de não enxergar, certo? Então, é importantíssimo a gente corrigir esses graus, esses erros refracionais. E outra coisa também que é muito comum são os desvios, os estrabismos, que é uma importante causa de baixa visual monocular de um olho só. Por que isso? Quando a gente tem um olho desviado, a criança tem um olho desviado, o cérebro, ela apaga a imagem daquele olho desviado, e a criança fica sem desenvolver visão naquele olho. Então, essa recuperação visual desse olho tem que ser feita nos primeiros anos de vida, nos primeiros 8, 10 anos de vida, porque é onde o cérebro está aprendendo a enxergar. Se a gente não tratar isso precocemente, a criança pode ter uma perda de visão de um olho por falta de uso desse olho que é recuperável, porque é quando a gente coloca aqueles tampões para obrigar a criança a usar aquele olho que está desviado.
Perfeito. E agora uma curiosidade minha. Como é que é feita uma consulta oftalmológica em crianças?
Veja, existem as fases, né? Geralmente aquela exame feito a criança até 3 anos, que geralmente são aquelas crianças que não informam figuras, não informam desenhos. A gente faz como a gente chama, uma forma subjetiva. A gente tem como a gente fazer, a gente lata a pupila da criança, temos uma régua que ela tem umas bolinhas com graus, e através de uma faixa de luz que a gente bota na retina, a gente diagnostica o grau daquela criança com uma certa precisão. Certo? A gente pode passar óculos por ali e fazer esse exame por aí. Quando a criança está a partir dos 3 anos até os 6, é aquela fase que ela informa, mas ela não sabe ler ainda, nem vem números. Então, existem aquelas tabelas com as figuras que a criança informa e a gente vê o quanto que a criança enxerga. E a partir dessa idade, a gente faz o exame praticamente como um adulto, entendeu? Agora, a diferença é que, por exemplo, alguns procedimentos você vai fazer que em adulto você faz com anestesia local, em criança, por exemplo, tirar um tumorzinho na pálpebra. Em adulto, a gente faz com anestesia local. E em criança, a gente tem que dar anestesia geral, porque a criança não fica parada. Mas aí, geralmente, dá para a gente fazer com segurança e com tranquilidade esses exames, os especialistas, os oftalmopediatras, e a gente diagnosticar precocemente qualquer problema desse.
Perfeito. E aí, então, foi detectado, vamos botar numa criança maior, 8, 9 anos, vai ter que usar óculos ou lentes?
Veja, hoje em dia, com a melhoria das lentes de contato, pode-se usar lentes de contato cada dia mais precocemente. Porém, na prática, a gente que também é mãe, e a gente sabe que não é fácil uma criança de 8 anos de idade, 9, você que também tem filho que usa óculos, você sabe que não é tranquilo uma criança ficar usando a lente, né? Porque tem todo o manuseio da lente, você é colocado, você tirar, às vezes você não consegue. Então é uma coisa bem trabalhosa. Então, em geral, na grande maioria das vezes, até os 12, 13 anos, a gente usa praticamente o óculos. Quando existe algum problema em particular, em que a visão com a lente é melhor, a gente pode até tentar usar a lente. Mas a partir daí, a criança que se dispõe a usar, as meninas às vezes são mais vaidosas, ou os meninos que praticam atividade física, jogador de futebol, goleiro. Então, para não jogar de óculos, já se adapta a lente de contato e usam tranquilamente.
Perfeito. E aí, claro, redobrar os cuidados com a limpeza, não é?
Isso.
Das mãos, quando for colocar, e da própria lente, não é isso, doutora?
A conservação, trocar a lente na época certa, porque hoje a gente usa muitas lentes descartáveis, que com o meio de uso você joga ela fora. Aí tem todo o cuidado, que geralmente os pais também dão uma ajudadinha nas crianças, né? Quando é dessa idade.
Aqui, doutora, e aqueles distúrbios oftalmológicos, alguns congênitos e que vão, aos poucos, vão se agravando e que podem chegar até a cegueira? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses distúrbios e, nesse caso, hoje em dia, se já existe, não diria talvez a cura, mas alguma forma de retardar esse processo ou até mesmo de parar em determinado grau de dificuldade da visão?
Veja, os problemas principais e mais comuns seriam a retinopatia da prematuridade, que é o quê? É uma imaturidade da retina do recém-nascido prematuro, tá? E que existe uma oxigenação, a falta de oxigenação na retina, que dá uma isquemia e que pode levar ao descolamento de retina e à cegueira, em crianças prematuras. Quando você faz exames periódicos no berçário, naquele prazo e tempo que é determinado para a gente dar o diagnóstico, essa retinopatia a gente tem como tratá-la antes de que ela chegue a um estágio avançado desse de cegueira. Então, assim, é importante as crianças prematuras fazerem visitas regulares, orientadas pelo pediatra. E a gente, por exemplo, eu trabalho no IMIP, a gente vai regularmente, examina todas as crianças que nascem no IMIP, que nascem prematuras, a gente faz o exame de fundo de olho ainda no berçário, na UTI, para detectar isso. E as outras duas doenças extremamente frequentes dentro das doenças graves, que é a catarata e o glaucoma congênito, que todas duas, na grande maioria das vezes, tem como a gente tratar e a gente melhorar esse processo. No caso da catarata, você faz a cirurgia geralmente com 4 semanas, a 6 semanas de vida, tira o cristalino com a catarata, coloca uma lente, ou às vezes faz a cirurgia, mesmo que não coloque a lente, coloca uma lente para corrigir. E no caso do glaucoma, você já opera, mesmo a criança pequenininha, e já usa colírios para baixar essa pressão ocular. Coisas que, se você não tratar nos primeiros meses, você tem uma grande possibilidade da criança perder a visão definitivamente.
Perfeito. E aí a minha última curiosidade, é uma questão minha. A partir de que idade, se for, no caso, houver a necessidade de ser prescrita, a cirurgia oftalmológica, ela é indicada? Ou não tem isso? O que vai determinar isso aí é a gravidade do distúrbio oftalmológico?
Veja, cirurgia, de um modo geral, é feita em qualquer idade. Tanto que, por exemplo, a catarata e o glaucoma, você opera com 1 mês de vida. Você bota no centro cirúrgico e faz a cirurgia, porque a indicação é cedo. Mas, por exemplo, uma cirurgia miopia, né? Você tem a miopia. Então, a cirurgia de miopia hoje em dia só é indicada. Miopia, não digo só miopia, miopia, hipermetropia, astigmatismo, todos os erros refracionais. Geralmente, a partir dos 18, 19 anos. E quando o grau está estabilizado, principalmente se a criança tiver 19 anos, mas o grau estiver aumentando sempre, você só pode operar quando o grau estabiliza. 22 anos, 23 anos, porque não adianta você operar com o grau aumentando, você vai operar hoje, daqui a um ano o grau está lá de novo, entendeu?
Canal Saúde.